Senador, a proposta que o senhor apresentou, ela inclui nesse processo todo mundo, desde o consumidor de casa, consumidor particular, até os restaurantes?
Correto. Eu fiz o relatório desse projeto pela aprovação, porque nós entendemos que ele é uma boa proposta, ela tem tudo a ver com a preservação do meio ambiente, e às vezes as pessoas ficam muito preocupadas. Olha, houve desmatamento lá não sei aonde. Nós temos que nos preocupar com o meio ambiente como um todo. Mas não é só a questão do desmatamento, a questão de queimadas. O que a gente joga na pia todos os dias, ele é de se preocupar, porque isso vai para as galerias, isso vai acabar chegando aos rios. Uhum. Então, nós temos essa possibilidade agora de regulamentar, e eu penso que é um avanço. Mas vários outros países já tratam esse tipo de resíduo, e nós temos que avançar para isso.
Uhum. Quem vai estar envolvido nesse processo de coleta, de destinação adequada?
Olha, na verdade é o seguinte, o executivo ele vai pegar o órgão a quem ele achar que deva fazer esse tipo de trabalho, né? O certo é que nós vamos fazer a lei, e a regulamentação dela, como vai ser feita a coleta, quem vai fazer, de que forma, né? O certo é que nós estamos mandando toneladas de óleo todos os dias para os nossos rios, e ao mesmo tempo falando que estamos tentando preservar a natureza, essa coisa toda. Então a gente sabe que tem que começar de casa, né? E uhum. não é difícil a gente ir com um pouco com pequenas campanhas e um pouquinho de esforço, de tanto das pessoas quanto do poder público, a gente regulamentar. E isso aí vai gerar, inclusive, riqueza, porque a gente sabe que esses óleos podem ser, inclusive, transformados em combustíveis, né?
Pois é, a questão não é só o descarte, mas o reaproveitamento. Isso pode gerar, como o senhor falou, alternativa de energia, né?
De várias formas. Isso aí já está, a ciência já tem soluções para isso. Então, nós estamos jogando... É uma riqueza no mato e, além disso, poluindo nossos rios.
Uhum. Bom, senador, um outro assunto na questão do meio ambiente que teve muita polêmica essa semana foi a revisão do Brasil como candidato à sede da COP25. O senhor tem defendido que a postura do presidente eleito, do governo que vai começar no dia 1º de janeiro, do presidente Jair Bolsonaro, essa postura. Por quê?
Olha, nós temos que começar Primeiro que nós temos que dar um freio. Eu acho que esse discurso dele valeu como um freio. Para aí, vamos conversar em outras bases. Pelo seguinte, hoje o Brasil é o país que mais preserva. Hoje o Brasil é o único no mundo que tem um negócio chamado reserva legal. Por exemplo, se você tiver uma fazenda ali no estado da Amazônia Legal, você só pode desmatar 20% dela. Então, fica a reserva de 80% da floresta. Isso é claro. Agora, quando você, dono dessa fazenda, vai lá e desmata, por exemplo, 5%, cai o mundo. Índice de desmatamento evoluiu, essa coisa toda e tal. Eles não consideram a nossa legislação. Não é considerado a nossa legislação. O discurso é nenhum desmatamento. Desmatamento zero. Acontece que a nossa lei é muito bem feita, é uma das melhores do mundo. O Código Florestal nosso é o melhor do mundo, preserva 80% das florestas e por aí vai, os mais diversos biomas. Bem, não é só isso. Nós fazemos agricultura em apenas 7,8% do nosso território. E a agricultura, na grande maioria, é sustentável, porque nossos rios, nossa lei também preserva 20 metros em rios de 20 metros de largura, 100 metros em rio de 100 metros de largura, 500 metros em rios de mais de 600 metros de largura, isso os 500 metros de mata ciliar. Se você for em outros países, você vai ver que nem grama tem na beira dos rios. Então o que a gente quer é começar a fazer uma discussão, assim, para aí gente, vamos lá. O Brasil precisa ser reconhecido pelos seus esforços. E mais, nós não podemos, sob pretexto da preservação ambiental, tolher o Brasil de se desenvolver.
Uhum.
Nós queremos fazer mais alguma coisa além do que está no código? Não, a gente não quer. Nós temos um código, a gente quer cumprir, a gente quer simplesmente ter o direito de soberania sobre as nossas leis. Agora, o sujeito lá, ele quer fazer essa discussão, produção, degradação. O discurso não é esse. O discurso é sustentabilidade, desenvolvimento, isso tudo junto. Porque esse discurso deles mata. Nossa, meu Deus, mata como? Mata os índios, gera fome e gera o índice de desenvolvimento humano, ele cai muito. Por quê? Deixa eu explicar rapidinho. Os nossos índios, eles vivem, o presidente foi muito criticado recentemente porque ele disse que nossos índios vivem que nem animais em zoológicos. Uhum. Eu vou mudar a questão. Eu diria que os nossos índios hoje são guardas ambientais não remunerados. Ele está numa floresta, mas quando a árvore morre, ele não pode vender aquela árvore. Ele não pode vender aquela árvore. Então ele não pode, ele não tem regulamentação, não tem um manejo sustentável, não tem nada. Ele não pode usufruir de nada daquela riqueza. Recentemente o Ibama, inclusive, prendeu um índio porque ele estava caçando. Ah, prendeu por quê? Ah, ele estava com espingarda não pode. Faz diferença matar um bicho, matar um veado com uma espingarda ou com uma flecha? Não. Mas, pois bem, o nosso índio não pode nada. Muitos deles estão estudando já. Voltam para as aldeias, entram em depressão e suicida.
Bom,
por quê?
Sim.
Eles estão em 18 milhões de hectares lá no Mato Grosso, por exemplo, e não conseguem produzir, porque não pode. Então nós precisamos fazer a discussão ambiental em outros termos. E para isso é preciso dar um freio de arrumação. Para lá, se querem conversar, vamos conversar. Mas vamos fazer um discurso de ganha-ganha. Não é só o Brasil perdendo, não.
Tá certo. Senador Zé Medeiros, do Podemos de Mato Grosso, obrigado por atender a Rádio Senado mais uma vez. Uma boa semana.
Eu que agradeço. Valeu.